Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Amigos e amigas, estou aqui na cafeteria da rádio com dois convidados especiais. Um é o meu colega brasileiro, José Meiteiro da Silva. A outra é ex-aluna dele na Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an. O nome dela é Tiange, né? Bom, mas eu vou deixar o meu colega José para apresentar melhor essa menina, essa aluna que agora está trabalhando em Nanjing, na província de Jiangsu.
É isso aí, Silvia. Obrigado. E estamos, assim, tendo a felicidade de receber uma ex-aluna, né? Na China tem um provérbio que diz: uma vez professor, sempre professor. Como é que fala esse provérbio em chinês, Silvia? Isso significa que a cultura chinesa valoriza muito, muito a relação professor-aluno. Aliás, um dos livros mais importantes na educação chinesa antiga e que hoje também é muito usado, em português chamamos Analectos, Lun Yu, em chinês, sobre Confúcio. O primeiro caractere, a primeira palavra deste livro é justamente o estudar. Você lembra em chinês, Silvia, como é a primeira frase?
Xue yi zhi yong.
Aprender e pôr em prática o que aprendeu não é uma felicidade? Então, mostra que para a cultura chinesa, o aprendizado, o estudo é algo central na vida de um chinês. Então, é assim, para mim uma emoção muito especial estar recebendo aqui a Olga, que é o nome dela em português. Olga, um prazer enorme te receber, estamos muito felizes com essa visita.
O prazer é meu.
Ô Olga, em qual cidade você está morando e qual o seu atual trabalho?
Eu moro em Nanjing, trabalho no Instituto de Estratégia e Desenvolvimento da província de Jiangsu.
E nesse instituto tem mais alguém que fala português e trabalha com você?
Tem outro garoto que fala português. Ela estudou português na Universidade de Comunicação em Beijing.
Além de português, tem estudantes de outras línguas que também trabalham juntos nesse instituto?
Só pessoas que falam inglês.
Mas você falou que eles estão pensando talvez em contratar falantes de espanhol, é isso?
Sim. O nosso instituto está centralizado nos estudos estratégicos sobre os países latinos e toda a América. E por isso, queremos contratar as pessoas que falam português e espanhol.
Tem aulas, tem cursos. O que é que o instituto faz agora, assim, além de pesquisas, de traduções?
Nós convidamos alguns pesquisadores chineses ou estrangeiros para fazer palestras sobre as relações sino-brasileiras ou sino-latinas. E também nós queremos contratar mais pessoas para fazer a tradução, porque nós queremos saber mais sobre o mundo fora e para a província de Jiangsu, as relações econômicas e comerciais com os países latinos e, sobretudo, o Brasil estão muito importantes para os nossos líderes da província e o desenvolvimento da província está rápido e precisamos mais oportunidades de contactar com os países que têm as relações amigáveis com a nossa província. E o nosso instituto oferece as consultas para o nosso governo provincial.
Ô Silvia, pelo que nós estamos assim ouvindo, o instituto onde a nossa amiga Olga está trabalhando, ele é também assim muito importante na busca de conhecimentos e na preparação de informações para ajudar o próprio governo da província de Jiangsu a elaborar estratégias que ajudem no desenvolvimento da província.
Sim, porque essa província é muito desenvolvida economicamente e nos últimos anos, com essa aproximação entre a China e o Brasil, os chineses têm essa vontade de conhecer melhor o Brasil e vice-versa. O povo brasileiro também precisa conhecer mais sobre a China, então essa procura mútua hoje em dia está muito crescente. E por isso, cada província, mais cidades chinesas começam a ter esse tipo de instituto para aumentar, aprofundar o conhecimento e estabelecer uma plataforma de intercâmbio cultural entre as duas nações.
Olga, onde você nasceu? Em qual província você nasceu?
Eu nasci na província de Hebei e estudava português em Xi'an e agora eu trabalho em Nanjing.
Então você está conhecendo muito, além de andar pela China, tem vivências em lugares diferentes. Nanjing, Silvia, ou Nanjing, é um lugar com uma forte história na China, né? E na história recente. Nanjing também já foi capital. Nanjing significa capital do sul, né? Pequim, capital do norte, é isso? Fala um pouco sobre Nanjing, principalmente na história recente, foi um grande centro de resistência da luta contra a
Invasão
invasão japonesa, né?
japonesa.
Tem um museu que é muito forte que eu estive visitando.
Você já foi àquele
Eu
museu?
fui àquele museu e quando eu entrei naquele museu, eu comecei a chorar, porque é um registro que precisa estar ali para ver as atrocidades que parte da humanidade foi capaz de cometer e para que a gente não esqueça essas atrocidades, não para alimentar o ódio, mas para refletirmos e buscarmos juntos com todos os povos, japoneses, chineses, brasileiros, latino-americanos, todos, caminhos de paz, porque só com a paz nós podemos ter uma vida realmente feliz.
Sim, eu nunca fui, pessoalmente, eu nunca fui àquele museu. Todos os anos, no dia 18 de setembro, toca-se um sino na cidade de Nanjing para lembrar o povo, para lembrar os moradores daquele dia do passado, da luta dos moradores, do povo de Nanjing. E além disso, também tem um outro monumento muito importante, e hoje se tornou um destino turístico, um ponto turístico, é o mausoléu do primeiro presidente Sun Yat-sen.
Sun Yat-sen.
Você já foi
Eu
lá?
fui lá também. O Sun Yat-sen em chinês é
Sun Zhongshan. Sun
Sun
Zhongshan.
Zhongshan. Então a nossa Olga vive num lugar privilegiado. E as paisagens da cidade também são muito lindas, não são?
Sim, a cidade de Nanjing tem uma cultura muito longa e a história muito bonita. Também as pessoas de Nanjing são muito hospitaleiras. E em Nanjing tem muitos pontos turísticos que vocês podem visitar, como o professor José disse,
Mausoléu
o mausoléu de Sun Zhongshan
do Sun Yat-sen, né? Sun
e
Tzu-san.
o Museu da Guerra de Resistência do Japão e outros pontos turísticos mais divertidos, como os parques de Lagos Mochow e de Lago Xuanwu. Todos os parques são muito bonitos e vocês podem pegar o barco para viajar pelo lago e também podem passear perto do lago.
Nanjing tem muitos canais, né?
Sim.
Muito verde, a paisagem realmente muito linda, né? Os canais cortam a cidade, né? As casas ficam assim ao lado dos canais, então aqueles passeios de barco que a Olga está falando realmente é um lugar inesquecível. Então você é uma privilegiada ter encontrado um emprego em uma cidade como Nanjing.
É um prazer que eu trabalho agora em Nanjing. Acho que é uma experiência muito fantástica. Quando eu cheguei em Nanjing, eu não gostava do clima ali, porque eu sou uma pessoa que cresci no norte da China e eu não adaptei muito bem com o clima. Mas agora eu me adapto muito melhor e quando eu cheguei ontem à noite a Pequim, eu não aguentava muito o vento forte.
E já ficou pensando em voltar para Nanjing?
Sim. Naquele tempo eu achava que eu sou uma pessoa do sul. E tenho muita sorte que eu posso encontrar um trabalho rapidamente.
Olga, vamos então falar um pouquinho só dos seus gostos musicais. Fala uma música chinesa que você gosta muito.
Eu gosto da música Mo Li Hua.
Essa música também é folclórica, tradicional da província de Jiangsu, do sul da China.
Olha, que interessante, eu não sabia. E uma música brasileira assim que marcou o teu coração?
Acho que é Carinhoso, que você passou no meu segundo ano da universidade.
Carinhoso, esta música cantada pela Marisa Monte e no acompanhamento de violão e numa segunda voz pelo Paulinho da Viola. Realmente algo lindíssimo que nós vamos dar, Silvia, de presente para os nossos ouvintes.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz.
Então é isso, obrigado, Olga. Prazer enorme. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu aqui quero agradecer aos meus pais, especialmente a minha mãe falecida. E ela ajudava-me muito e me criou. E eu quero ser uma pessoa que parece ela, que seja muito forte. E eu espero que ela agora esteja feliz.
E nós também estamos felizes com você, porque ela teve uma filha como você, tão maravilhosa, né, Silvia? E muito jovem. Eu não pergunto isso para as mulheres, mas para ela eu vou perguntar, porque primeiro minha aluna. Quantos anos você tem? Só para que o ouvinte tenha uma ideia.
Eu tenho 23 anos.
Ah, com 23 anos, já desenvolvendo um trabalho como este, de grande responsabilidade, né? E não só de grande responsabilidade, mas de grande significado na construção dessa ponte entre a China e a América Latina.
Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos e bem-vindo ao nosso instituto, e queremos receber os pesquisadores acadêmicos de todas as áreas do mundo e da China. Obrigada.
É a nossa grande felicidade e o nosso prazer conhecer pessoas que trabalham, que se dedicam nessa área de intercâmbio e de ponto entre a China e o Brasil e o mundo lusófono. Mais uma vez, obrigada pela presença de Alca no nosso programa. E o Falo Português de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana.
Até lá.
Tchau, tchau. Tchau.